As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Nesta sexta-feira, dia de feira semanal, foram centenas as pessoas que logo pela manhã não deixaram de fotografar o mais recente atração de Tomar. Já está erguido o tabuleiro gigante na rotunda de Praceta Alves Rodal, estrutura que será inaugurada por volta da meia-noite desta sexta para sábado, num momento carregado de simbolismo. Numa altura em que a festa dos tabuleiros está à porta, Tomar ganha assim mais uma referência à sua festa maior, naquele que foi um investimento a rondar os 100 mil euros, IVA incluído, por parte da Câmara Municipal. Entretanto, este domingo a festa tem um dos seus principais momentos com a realização do cortejo dos rapazes. Os pormenores com o António Feliciano.
É o primeiro grande momento da festa dos tabuleiros e está reservado para este domingo. Pelas 10 da manhã, cerca de 1.600 crianças do pré-escolar e primeiro ciclo das escolas do Conselho de Tomar vão compor o cortejo dos rapazes, num momento sempre de grande carga simbólica, onde os pais e comunidade escolar são partes decisivas. O ponto alto do cortejo será na Praça da República, onde serão levantados os tabuleiros, tal e qual como acontece nos adultos. Mário Formiga, mordomo da festa dos tabuleiros, em declarações a Hertz, disse que as crianças já estão ansiosas pelo seu momento.
O meu grande evento vai ser esse mesmo do cortejo dos rapazes. Já tenho visitado os agrupamentos, as escolas, portanto há toda a comunidade escolar, e não só, e pais, e portanto, todos envolvidos, está tudo preparado para este grande domingo, que seja um grande domingo para os miúdos, que eles merecem todos. Estamos à espera de uma grande influência de pessoas, como é óbvio, e vai marcar aqui o início, basicamente o início da nossa grande festa. Portanto, as últimas contas que eu tenho, cerca de 1.650 crianças vão desfilar no cortejo dos rapazes. Um número que tem se mantido ao longo destas últimas edições. Talvez esta tenha um bocadinho mais, mas anda na ordem das 1.650 crianças. Sim. Todas animadas, estão todas ansiosas. Já na semana passada fui a uma escola que já, para eles queriam a festa já no dia a seguir, o cortejo no dia a seguir. Mas está tudo animado.
O ponto alto, por assim dizer, na Praça da República.
O ponto alto será na Praça da República, sim. Onde será feito o levantamento dos tabuleiros também, como fazem os adultos. Esperemos que as condições climatéricas no domingo estejam boas para eles. Né? Vamos tentar que o cortejo seja o mais breve possível, porque avizinha-se aí uma onda de calor. E um cortejo às 10 da manhã seria importante que fosse o mais breve possível.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar vai receber de 14 a 16 de julho, no Jardim do Mochão, em Tomar, a competição do 3 para 3 interseleções de sub-17 em basquetebol. A apresentação ao público da prova, este ano já na sua segunda edição, realizou-se no Salão Nobre dos Espaços do Conselho, com as presenças do selecionador nacional, Nuno Manaia, do presidente da Associação de Basquetebol de Santarém, Luís Sousa, da vereadora Filipa Fernandes e do presidente da Direção de Basquete Clube de Tomar, Alcino Lopes. Nuno Manaia, o selecionador nacional, começou por referir que está iniciado em tomar um novo ciclo para a modalidade.
Esta é a segunda edição e que na época passada dirigi-me à Associação de Basquetebol de Santarém dizendo que íamos iniciar um novo ciclo no 3x3, similar àquilo que fazemos com o escalão de mini 12 e de sub-14 e de sub-16, em que reuníamos todas as associações com a presença das respectivas seleções distritais para uma competição de 3x3, aquilo que chamamos um interseleções, onde são escolhidos as raparigas e os rapazes no escalão de sub-17, que no entender das respectivas associações são os melhores para representarem as suas equipas. As coisas, quando falei na altura com a associação indicou-me logo Tomar é o melhor sítio para fazermos isso. E aí surgiu também o Basquete Clube Tomar, que desde a primeira hora foi inexcedível no apoio, antes, durante e no pós, e já nesta organização, foi inexcedível na pessoa do Alcino, que todos os que estão aqui conhecem. E depois foi a altura de conversar com a Câmara Municipal, que também, desde a primeira hora, também na presença também da Sra. Vereadora que está aqui presente, apoiou este evento. E que correu muito bem.
O presidente da Associação de Basquetebol de Santarém, Luís Sousa, referiu depois que as expectativas são elevadas para o torneio a realizar este ano, lembrando que o objetivo é tornar Tomar a capital do 3 para 3.
Muito obrigado pela organização que vão fazer este ano, ou que vamos fazer este ano, melhor ainda do que a do ano passado. A do próximo ano vai ser ainda melhor, sabemos que vamos melhorar sempre. Começando por responder ao João, não necessariamente, ou se calhar não alargando tanto a AB Santarém, que também queremos seja a capital do 3x3, o ano passado disse nas nossas reuniões internas que esperava que o Tomar passasse a ser a capital do 3x3. E sabemos que isso já é uma certeza, e como o Nuno já disse, já se fala em ir a Tomar. Não é ir ao Interseleções Sub-17, é ir a Tomar, como vamos a Albufeira e como vamos a Paços de Ferreira. O desafio é grande, o desafio foi grande o ano passado e, como o Nuno também já referiu, foi superado. Este ano vamos superar com certeza e com expectativas ainda mais altas. E vamos também anotar tudo o que será preciso para no próximo ano melhorar ainda mais, e queremos lançar já o desafio ao município de Tomar para voltarmos cá para o ano e nos anos seguintes, reforço, queremos que Tomar seja a capital do 3x3 e, indo alargando aos poucos, para a AB Santarém ser o capital do 3x3, a capital do 3x3 também.
Filipe Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, começou por agradecer depois a confiança da Federação e da Associação para a realização do torneio, afirmando que Tomar já é a capital da modalidade.
Queremos ser a capital, não queremos, já somos. É o segundo ano, o primeiro ano fomos muito vitoriosos com aquilo que foi esta parceria aqui vinculada entre a Federação Portuguesa de Basquetebol, a Associação do Distrito de Santarém de Basquetebol e o nosso querido clube de coração e da nossa cidade do basquete, aqui na pessoa do Alfino. Dizer que isto foi, sem dúvida, uma parceria vitoriosa, e por isso hoje estamos aqui reunidos. Certeza que para o ano estaremos aqui novamente sentados para continuar a realçar aquilo que queremos para o basquete e para o território de Tomar, que é efetivamente ser a capital do 3x3. Queria neste momento agradecer a confiança. A confiança da Federação e da Associação pela autarquia de Tomar para a existência deste torneio aqui no nosso território. Efetivamente somos um território muito alargado em património, em história e em tradição, mas também somos um território muito rico naquilo que é a dinâmica desportiva. E isto deve-se às parcerias existentes entre autarquias e associações de desporto existentes no nosso concelho, que não posso deixar de aqui realçar aquela que é o Basket Club de Tomar, que tem sido de algum modo aqui uma grande alicerce para a autarquia naquilo que é a dinâmica do basquete aqui no nosso concelho.
Alcino Lopes, o presidente da direção do Basquete Clube de Tomar, falou depois do crescimento da modalidade no concelho de Tomar.
Começámos com um projeto que andava associado a um núcleo de um grande clube de Lisboa. Por opção, criámos um organismo autónomo enquanto associação desportiva. Começámos com 3 equipas em competição, neste momento vamos com 5 e conseguimos já colocar atletas nossos em seleções distritais e por via indireta, porque já temos até pela segunda vez um atleta nosso nos trabalhos das seleções nacionais. Isso indica que aquilo que nós estamos a trabalhar, sem falsas modéstias, é de qualidade. Temos também, em parceria com a autarquia, o projeto das aulas extracurriculares no primeiro ciclo, que é a pequena semente onde se ganha o gosto pela modalidade. Estamos neste momento com cerca de 500 alunos a ter esta modalidade nas escolas, e daí, no segundo ciclo principalmente, começam a chegar-nos esses alunos, que depois então sim trabalhamos com eles de forma paulatina, e por forma a que eles numa primeira fase ganhem o gosto pelo jogo, que depois joguem para brincar, para depois chegarem a esta fase também da competição, da formação, e vão para a competição e já não envergonham de tomar em lado nenhum do país, garantidamente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Duas pessoas morreram na madrugada desta sexta-feira na sequência de uma violenta colisão na Estrada Nacional 10, em Zamora Correia, concelho de Benavente. O alerta foi dado pelas 4h45. Esteve em causa o embate entre dois pesados de mercadorias e ainda um automóvel, sendo que as vítimas foram os condutores dos caminhões. Há ainda a lamentar ferimentos noutros 3 envolvidos. A Guarda Nacional Republicana está a apurar as circunstâncias desta trágica colisão que obrigou ao corte da via nos dois sentidos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana Tomar já levantou alguns autos de contraordenação por incumprimento na limpeza de terrenos, mas estes dados ainda estão a ser quantificados, disse Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, em declarações à ERTS. À medida que se aproxima a designada época de incêndios, olha-se agora para o trabalho preventivo feito nos últimos meses, sendo que a autarca refere que há a elogiar o aumento do número de propriedades limpas, ainda que, adverte, um terreno que esteja nas devidas condições em maio, em julho, já irá apresentar carga de combustível.
Registámos um aumento da limpeza de terrenos, mas recordes o seguinte, os terrenos podem estar limpos em maio e em julho estarem com carga de combustível. E, portanto, isto é sempre... Por isso é que eu acho que nestas questões não deveria haver datas. Portanto, devia ser sempre em contínuo, desde que fosse permitida a limpeza, pudesse limpar em qualquer altura do ano, precisamente por causa disto. Em matéria de prevenção, vertente de combate a incêndios, pronto, o dispositivo está montado no Médio Tejo. Por acaso, com a questão da festa dos tabuleiros, para além do dispositivo que vai ser aumentado, sobretudo no dia 9, vamos receber meios de fora, vai ficar aqui pré-posicionado também o dispositivo para combate a incêndios, porque normalmente os incêndios são Orém, Tomar, Serra de César, portanto podermos mais facilmente, se acontecer alguma coisa no dia 9, poder disparar os meios, porque se vêm meios de fora não conseguem atravessar a cidade e portanto vão estar aqui, em matéria de incêndios também vai haver aqui pré-posicionamento. Agora, em matéria de limpeza de terrenos e na prevenção estrutural, que é o que se fala, há ainda muito por fazer, não é só no nosso concelho, mas é em todo o país, porque as pessoas também precisam de perceber, e nós até somos um concelho que está cadastrado, ou seja, temos o cadastro de todas as parcelas. Mas as pessoas também, para limpar, algumas não têm dinheiro, precisam de tirar alguma rentabilidade do pouco terreno que têm. E depois, é tentar que as pessoas, e isso tem sido bastante difícil, ir limpar um hectare custa muito mais do que limpar 4 ou 5 hectares. Consegue-se pôr uma máquina e é muito mais rápido. E, portanto, haver aqui uma forma de emparcelamento das pessoas tentarem, e isso existe na lei, nomeadamente as zonas de intervenção florestal, agora elas têm um outro nome, que são as APPS, e, portanto, isso é permitido, mas as pessoas têm medo de perder o seu meio hectare, um hectare, e depois torna difícil a intervenção no terreno.
Está quantificado o número daqueles que não cumpriram no período da limpeza, digamos assim, há esses dados?
Sim, existem esses dados. A GNR, que é a entidade competente para fazer a fiscalização na prevenção, tem esses dados. Ainda não foi falado em reunião municipal, em Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, porque neste momento estamos focados na festa dos tabuleiros. Pronto, porque quer dizer, já houve o levantamento de autos, os autos são levantados pela GNR, e portanto esses dados só serão partilhados quando fizermos a reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Vila Nova da Barquinha vai aprovar, na próxima reunião do Executivo, a doação do terreno que será destinado à construção da Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa de Misericórdia de Tomar. Tal como a ERSA adiantou em tempo oportuno, a instituição navantina cansou-se de esperar por uma solução face à impossibilidade de se avançar para a cedência de uma propriedade nas avessadas e a Assembleia Geral decidiu aprovar a construção da mencionada unidade, mas na Atalaia, Conselho de Vila Nova da Barquinha. O processo já conta com o necessário acordo entre as misericórdias navantina e barquinhense. A Câmara irá então doar o terreno à sua Santa Casa, que depois cederá a propriedade à congénere de Tomar. Desta forma, ficará aberto o caminho para que a Unidade de Cuidados Continuados seja uma realidade, um investimento que se situará entre os 6 e os 7 milhões de euros e que irá criar entre 70 a 80 postos de trabalho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a decorrer no Sardual até este domingo, dia 2 de julho, o 8º Encontro Internacional de Piano, numa edição que tem como novidade, entre outras, uma caminhada-concerto Música pelo Património. O Centro Cultural Gil Vicente recebe o grosso da programação do festival, que tem entradas gratuitas para todos os concertos. A ERTE esteve à conversa com o Presidente do Município Sardualense, Miguel Borges, sobre o encontro e sobre o processo de acolhimento dos participantes na vila, ação que envolve também a comunidade sardualense.
um festival muito participativo, vai ser daqueles que o maior número de participações tem. Senão nós vamos ter cerca de 80 participantes no Encontro Internacional de Piano de Sardual, entre pianistas, entre professores, entre jurados, vindos de cerca de 18 países diferentes. Ou Itália, Japão, países tão diferentes como Moldávia, Hungria, Rússia, Lituânia, França, Israel, Ucrânia, Sérvia, por isso temos Estados Unidos. Temos, como disse, cerca de 18 países, participantes de 18 países, num total de 80 participantes. Por isso vai ser um encontro diferente daquilo que nós temos feito, ou seja, com a introdução de novos elementos, como é, por exemplo, o caso, em dia 30, às 21 horas, a caminhada-concerto. Esta caminhada-concerto é juntar aquilo que é o nosso património e com música, fazendo uma caminhada pelas ruas de Sardual, visitando as nossas igrejas e capelas, e em todas elas haverá sempre um momento musical. Em termos de pianistas, de jovens pianistas e participantes, nós há um tempo, esta parte, que adotamos uma estratégia que visa várias situações. É claro que a nossa capacidade de oferta de hotelaria esgota. Nestes dias esgota com os professores, esgota com visitantes, mas isto não é um evento que é só do Sardual. Esgota a nossa, mas também depois há aqui uma dinâmica regional à nossa economia, pelo menos nesta área. Ou seja, porque as pessoas procuram tudo o que é alojamento local, procuram todas o alojamento, não só no Sardual, mas também aqui nos concelhos em volta. Depois, em termos de pianistas e alguns jovens pianistas, aquilo que nós temos feito é, temos famílias de acolhimento entre os sardualenses que durante esta altura recebem os jovens músicos e acolhem-nos como se sendo filhos deles, e o que tem dado uma dinâmica muito interessante já há uns anos a esta parte. Permita-me destacar também, no dia 2 de junho, um concerto de encerramento com a Orquestra Sinfónica Esproarte, acompanhado por o Luca Ciadotto, um italiano também ao piano. Todos os concertos são gratuitos no Centro Cultural de Vicente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já se encontra disponível para utilização de todos os visitantes da Festa dos Tabuleiros a nova versão da aplicação para telemóvel da plataforma SmartFest. A plataforma SmartFest 2023, disponível para iOS e Android, na App Store e na Google Play Store, respectivamente, tem diversas possibilidades e funcionalidades que permitem ao visitante sentir a festa. Permite consultar de forma interativa a agenda de todos os eventos, bem como o percurso dos diversos cortejos. Além disso, irá permitir em tempo real a consulta de localização e do grau de ocupação dos parques de estacionamento no dia 9 de julho, bem como do percurso do cortejo dos rapazes a realizar no dia 2 e do cortejo principal a realizar no dia 9. A SmartFest não tem funcionalidades só para os visitantes e vai permitir também que as autoridades responsáveis pela segurança e proteção civil tenham uma visão alinhada e em tempo real do que se passa, possibilitando decisões mais eficientes dos procedimentos operacionais.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Ao longo dos últimos 6 meses, diversos foram os assuntos que trouxe para reflexão com os ouvintes da Rádio Web, através desta rúbrica, assuntos que considerei em cada momento serem atuais e de interesse público, quase sempre focando problemas do nosso concelho ou com ele relacionado. Claro que traduzi o meu ponto de vista. Aqui trouxemos temas como os cuidados de saúde primários, o projeto de criação da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, a importância económica para o Conselho dos Recursos Hidroagrícolas da Barragem do Carril, os problemas da habitação, as portagens da A13 e A23 da ferrovia e da reindustrialização do concelho e da região, da educação, lembramos o Dia Internacional da Mulher como símbolo de luta das mulheres em defesa dos seus direitos na vida e na lei, demos voz à indignação, ao protesto e à luta por salários e reformas justas que reponham o poder de compra dos trabalhadores reformados e pensionistas. Como tem sido habitual no período de verão, os responsáveis desta rúbrica suspendem a sua emissão, que só deverá recomeçar a ser transmitida lá para meados de setembro. Esta é, pois, a minha última nota do dia, pelo menos desta série. Mas se a rúbrica é suspensa, a vida e os problemas do concelho e do país, infelizmente, esses não ficam suspensos. Durante este período em que a transmissão das notas do dia é interrompida, os tenenses passaram a ter um novo Presidente de Câmara, e por certo outras alterações se irão processar ao nível do poder autárquico. Confirmar-se-á que a unidade dos cuidados continuados da Misericórdia de Tomar será construída no Conselho Vizinho de Vila Nova da Barquinha, que apesar das promessas governamentais de reduzir o seu preço, o valor das portagens da A3 e da A23 se vão manter, que a inflação e as taxas de juro continuarão a infernizar as famílias portuguesas, que salários e reformas cada vez são mais curtos para fazerem face às despesas em cada mês que passa. Não se vislumbra vontade política para inverter a atual degradação do Serviço Nacional de Saúde. E aguardemos com natural preocupação o início do novo ano escolar. De imediato, já amanhã, vem a festa dos tabuleiros. Esperemos que essa cumpra a tradição e que tudo corra bem. Para terminar, deixar uma palavra justa de agradecimento aos profissionais da Rádio ERD pela sua disponibilidade, competência e apoio que nos deram.
Estas e outras notícias em radioerd.pt.